Presidente Wilson Santiago, hoje de tarde eu estive aqui para falar sobre a importância do Bolsa Família e da sua ampliação. Hoje gostaria, agora à noite, já tratar do mesmo assunto, mas dentro de um contexto econômico maior, onde ele se encontra inscrito. Se o governo que nos antecedeu teve como marca a estabilização monetária como grande conquista, o nosso governo do presidente Lula, e eu tenho certeza, o da presidenta Dilma, será lembrado como aquele que alcançou a gestão econômica ideal, conjugando crescimento econômico com geração de emprego e renda, controle inflacionário, câmbio flutuante e responsabilidade fiscal. Os números falam por si só. Alcançou-se uma média anual de crescimento real do PIB de 3,83% entre 2003 e 2010, muito superior a 1,75% registrados entre 1995 e 2002. A inflação esteve mais sob o controle da política econômica do presidente Lula, com o IPCA médio de 5,8% ao ano, do que no governo FHC, em que o IPCA médio esteve em 7,4% ao ano. Isso sem considerar 1995, porque aí foi a desaceleração inflacionária, como todos nós temos lembrança. Como resultado, no governo Lula, foram criados liquidamente, diríamos, quase 11 milhões de empregos formais e o salário mínimo registrou um ganho real de 74,9%. Em relação agora ao câmbio, considerando a gestão cambial desastrosa da primeira metade do governo FHC, centrada no regime do câmbio fixo, com os conhecidos custos fiscais e de aumento de vulnerabilidade externa, que quase arruinaram o nosso país entre 1998 e 99, nas crises, se vocês estão bem lembrados, asiática e russa, são até risíveis as críticas que às vezes temos que escutar aqui no plenário, que fazem a gestão das nossas reservas cambiais. Esquecem rápido. Naquela época, nós tínhamos reservas de menos de 50 bilhões de dólares, que conjugado com o uso do câmbio fixo administrado, constituía um verdadeiro convite ao ataque especulativo contra a nossa moeda. A criação desse importante mecanismo de redução de vulnerabilidade externa, que são as reservas que temos hoje, da ordem de 300 bilhões de dólares, é que permitiram também passarmos praticamente incólumes pela maior crise financeira mundial desde a grande crise de 29. Repito, eram 50 bi de reserva. Depois fomos para 300 bi de reserva. Esse mecanismo também inverteu a condição do setor público de devedores líquidos externos, de 15,7% do PIB em 2002, para credores externos de 10,2% do PIB em 2010. Há custos na manutenção de reservas internacionais? É óbvio que tem custo. Mas só que os benefícios resultantes desse verdadeiro seguro contra crises externas mais do que compensam seus custos fiscais, mais do que compensaram. Se nós formos pensar na crise financeira que vivemos recentemente, se estivéssemos naquela situação, nós não teríamos aguentado nem algumas semanas. Foi a previdência do governo Lula que nos permitiu fazer esse enfrentamento em condições tão mais favoráveis. Dizer que os benefícios não superam os custos, nesse caso de nossa política cambial, é desconhecer, ou diria até pior, ignorar a nossa história econômica no que tange o enfrentamento de crises. Outra política sobre a qual parece haver pouca reflexão é o uso de linhas de crédito como instrumento de política pública. A garantia de recursos para o financiamento rural, para o crédito imobiliário e para o investimento de longo prazo é uma ação essencial do Estado. E isso é para evitar que esses setores que são estratégicos à nação sejam prejudicados em períodos de maior turbulência econômica. A utilização de taxas de juros diferenciadas nessas linhas, como a taxa de juros de longo prazo e a taxa referencial, menos afetadas pela taxa básica de juros da economia, a Selic, é fundamental para ajudar a eficácia da política monetária, pois ela não onera o lado da oferta e do investimento, quando o que se pretende é exatamente atingir é a inflação de demanda. Ademais, uma das consequências mais negativas da instabilidade macroeconômica do Brasil foi a que impedia o surgimento de linhas de financiamento de longo prazo para as empresas, dificultando o investimento e o planejamento industrial no país. Todos nós sabemos, não é, senador Wilson Santiago, de empresas que teriam aproveitado, às vezes não teriam falido, ou às vezes teriam se duplicado, triplicado, se tivessem tido chance de linhas de crédito anteriormente. No passado, o próprio governo FHC sentiu essa dificuldade ao ter que recorrer ao BNDES para viabilizar, se vocês estão bem lembrados, o seu Programa Nacional de Desestatização. E aqui, mais uma vez, eu pergunto, tem custo tudo isso? Tem, é óbvio que tem. Você não faz omelete sem quebrar ovos, né? Mas os benefícios superam esses custos. Foi através do subsídio ao crédito imobiliário que nós conseguimos realmente registrar um crescimento real de 260% entre 2002 e 2010, e o mesmo ocorrendo com o crédito rural, de 119%. É também através do crédito concedido por meio do BNDES que tivemos um crescimento real de 142% no mesmo período, que conseguimos financiar o investimento de longo prazo de empresas extremamente importantes, como a Vale e a Petrobras, sendo que a última, a Petrobras, né, foi central para ela na questão da exploração do pré-sal. E, com isso, essas empresas ampliaram a atuação internacional, implicando no futuro ingresso de lucros e aí dividendos, né, remetidos ao nosso país. Nós temos de destacar também que um dos compromissos centrais do governo Lula foi a inclusão bancária e o acesso ao crédito. Não foi à toa que o crédito à pessoa física aí cresceu em termos reais no período do seu governo. Cresceu 290%. Aquela pessoa que não conseguia comprar uma geladeira nova pôde comprar sua geladeira nova. Aquela pessoa que almejava por um financiamento de sonho conseguiu esse financiamento. E foi esse avanço, juntamente com a recuperação real da renda do trabalhador, que consolidou o mercado doméstico como principal força propulsora do nosso crescimento com distribuição de renda, tendo nos investimentos público e privado o alicerce de sustentação no longo prazo. É, inclusive, o aumento do volume do crédito e a inclusão bancária que explica uma maior lucratividade desse setor no período. Todavia, quando consideramos duas principais fontes de lucratividade dos bancos, ou seja, o spread bancário e a cobrança de tarifas, percebe-se claramente a sua expressiva redução no período de 2002 a 2010. Ou seja, não só o crédito se expandiu, mas também as condições de acesso a esse crédito foram significativamente melhoradas. Foram adotadas medidas como a conta salário, que é isenta de tarifas, o crédito consignado. Eu lembro que, quando fui ministra do Turismo, senador Wilson Santiago, nós pudemos beneficiar com o crédito consignado milhares de idosos que não conheciam o seu país e que tiveram acesso à viagem mais melhor idade, através do crédito consignado que antes criado pelo governo Lula e que o Ministério do Turismo aí pôde utilizar, propiciando pessoas que, descendentes muitas vezes, eu lembro que moravam no estado de São Paulo, mas eram do norte ou nordeste e nunca pensaram em voltar porque não tinham essa condição financeira e puderam realizar esse sonho. E também, eu diria também, a regulação sobre a cobrança de tarifas bancárias, inclusive com a criação do custo efetivo total, que permitiu às pessoas buscarem as melhores condições de crédito aí entre os bancos. Por fim, preciso falar sobre a questão da responsabilidade fiscal. Tem sido uma questão muito comentada aqui no nosso plenário. Muito se comenta sobre o aumento do gasto do governo Lula. Eu já me manifestei antes nesse sentido e volto a fazê-lo agora. Houve aumento do gasto, sim, mas do bom gasto, né? Daquele que garante o desenvolvimento social, o investimento público em áreas que demandam a liderança do Estado como agente indutor. A responsabilidade fiscal não pode se limitar ao debate orçamentário. Responsabilidade fiscal é também promover o gasto público em políticas sob a responsabilidade primeira do Estado, em relação às quais o Estado não pode se omitir. Eu falo aqui da saúde, da educação, da proteção social, do combate à fome, à miséria, à afirmação das minorias, dentre outras. Responsabilidade fiscal é garantir também uma gestão racional deste gasto e a eliminação de desperdícios, focando principalmente numa administração pública mais eficiente e no controle do quanto ela custa, ou seja, do gasto do custeio. É nessa direção que seguiu a gestão fiscal do governo Lula e que caminha o ajuste fiscal anunciado pelo governo Dilma. Mais uma vez, os dados são eloquentes ao mostrar que o gasto primário da União cresceu 15,7% do PIB em 2002 para 18% do PIB em 2010. Mas esse incremento deveu-se ao pagamento de benefícios previdenciários, trabalhistas e assistenciais, como LOAS e Bolsa Família, que aumentaram 2% do PIB, e ao investimento público, que cresceu 0,4% do PIB no período. O conjunto dos gastos com pessoal e de custeio, que é o foco de grande crítica e controvérsia, registrou queda de 0,1% do PIB. Acho que, por tudo que foi dito aqui, precisamos admitir que o governo da presidenta Dilma sinaliza um futuro muito promissor para o Brasil. Com pouco mais de 2 meses de governo, é impossível não associarmos o sucesso do governo Lula com a competência e a atuação dessa mulher que hoje ocupa a presidência, mas que no passado recente liderava a equipe de governo na condição de ministra-chefe da Casa Civil. Muito obrigada, presidente.